Revolução Industrial e suas consequências foram um desastre para a raça humana. Aumentou enormemente a expectativa de vida daqueles que vivem em países avançados. Mas desestabilizou a sociedade, tornou a vida um inferno, submeteu seres humanos a indignidades, provocou sofrimento psicológico, no terceiro mundo sofrimento físico, e infligiu um dano severo ao mundo natural. O contínuo desenvolvimento da tecnologia piorará a situação. Certamente submeterá os seres humanos a grandes indignidades e infligirá maior dano ao mundo natural. Provavelmente conduzirá a um grande colapso social e sofrimento psicológico, e pode incrementar o sofrimento físico, inclusive em países avançados. Em 25 de maio de 1978, um pacote foi encontrado em um estacionamento do campus da Universidade de Illinois, em Chicago. O endereço de retorno tinha o nome de Buckley Crist, um cientista da universidade. Não reconhecendo a encomenda, Crist alertou os guardas de segurança do campus, que abriu o pacote. Um elástico estalou para trás e atingiu 6 cabeças de fósforos, provocando uma explosão. Foi assim o início de uma campanha de 17 anos de terror nos Estados Unidos. Mais 2 pacotes explodiram em 1979. Outra bomba na Northwestern University, bem como uma a bordo de um voo da American Airlines com destino a Chicago, passando por Washington DC. A explosão, que aconteceu no meio do voo, resultou em inalação de fumaça, mas sem ferimentos. Um ano depois, outras das bombas caseiras feriram o chefe da United Airlines, Percy Wood, que sofreu queimaduras e cortes graves. Até então, o FBI havia formado uma força-tarefa oficial conhecida como UNABOM, University and Airlines Bomber. A mídia apelidou o terrorista de UNABOMBER. Os investigadores ficaram completamente intrigados. Numerosos exames forenses dos componentes das bombas não resultaram em pistas sobre a identidade do criminoso. As bombas eram feitas de materiais comuns como pregos, fitas, cabos de pesca e madeira. No entanto, quem fez as bombas deixou absolutamente nenhum rastro de identificação, sem impressões digitais e sem DNA. Testes laboratoriais iniciais mostraram que o terrorista tirou as peles das baterias usadas nas bombas e fez uma própria, usando uma cola feita de cascos de cervo derretidos. Com o passar dos anos, os ataques continuaram e as bombas se tornaram mais destrutivas e sofisticadas. Em 1985, John Howard, um capitão da Força Aérea dos Estados Unidos, perdeu 4 dedos e visão de um olho quando uma bomba do UNABOMBER explodiu. Em 11 de dezembro de 1985, outra bomba explodiu em uma loja de computadores em Sacramento, Califórnia, matando o dono da loja, Hill Scrotton, a primeira vítima a morrer por causa dos ferimentos. A bomba que matou Scrotton também era caseira, feita com peças de madeira. As investigações tiveram um grande avanço em 1987. Uma mulher alegou ter visto um homem em um estacionamento fora de uma loja de computadores em Salt Lake City, pouco antes de uma bomba explodir. Uma artista policial criou um esboço de um homem de bigode usando capuz e óculos de aviador. Então, os bombardeios pararam por 6 anos. Terminaram os alvos? Talvez ele estivesse morto. Infelizmente, nenhuma das opções. Em meados de 1993, o Una Bomber atacou novamente, alvos, os professores universitários de São Francisco e New Haven, em Connecticut. Isto foi seguido por mais ataques fatais. Em 10 de dezembro de 1994, o publicitário Thomas Mosser foi morto em Nova Jersey, e o lobista da indústria de madeira Gilbert Murray foi morto em Sacramento em 24 de abril de 1995, apenas 5 dias após o infame atentado de Timothy McVeigh em Oklahoma, que matou 168 pessoas. O código moral de nossa sociedade é tão exigente que ninguém pode pensar, sentir e atuar de uma forma completamente moral. Por exemplo, supõe-se que não podemos odiar a ninguém. No entanto, quase todo mundo odeia ou odiou alguém uma vez, quer que admita ou não. Algumas pessoas estão tão altamente socializadas que tentam pensar, sentir e atuar moralmente, impondo um severo ônus a si mesmas. Com o objetivo de eludir sentimentos de culpa, continuamente têm que se enganar sobre seus próprios motivos e encontrar explicações morais para sentimentos e ações que na realidade não têm origem moral. Usamos o termo sobressocializado para descrever tais pessoas. Durante o período vitoriano, muita gente sobressocializada sofreu sérios problemas psicológicos como resultado de reprimir ou tentar reprimir seus sentimentos sexuais. Freud aparentemente baseia suas teorias em gente deste tipo. Hoje em dia, o foco da socialização se transladou do sexo para a agressão. O Una Bomber deu um passo enorme para revelar sua identidade quando, em junho de 1995, enviou um manifesto aos principais jornais dos Estados Unidos, incluindo o New York Times e o Washington Post, prometendo parar com os ataques caso fosse publicado. O manifesto intitulado Sociedade Industrial e Seu Futuro era essencialmente um discurso de 35 mil palavras contra a Revolução Industrial, bem como o que ele percebia como os horrores da tecnologia moderna. Nele argumentou que a tecnologia levou os seres humanos para longe da natureza e para o que ele chamou de atividades substitutas como entretenimento popular e esportes. O Una Bomber chamou seres humanos para retornar ao que ele descreveu como natureza selvagem. Em sua opinião, isso incluiu o fim de toda a pesquisa científica. Oficialmente, a lei dos Estados Unidos não dá aos terroristas uma voz pública, mas neste caso, tanto a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Janet Reno, quanto o diretor do FBI, Louis Free, decidiram que era de interesse público divulgar as palavras do Una Bomber. Eles argumentaram que o movimento poderia levar alguém a reconhecer o terrorista. a decisão de publicar o manifesto valeu a pena. Linda Patrick contatou a polícia para dizer que o manifesto do Unabomber era muito parecido com as cartas que seu marido David recebera do irmão mais velho Ted Kaczynski. Cartas para David incluíam um ensaio de 23 páginas em que ele se enfureceu contra o mundo moderno. Ted escreveu: "A tecnologia já tornou impossível para nós vivermos como seres fisicamente independentes." Muito semelhante ao tom do manifesto. David Kaczynski estava convencido de que seu irmão distante era o notório Unabomber. Ele deu uma amostra da escrita de seu irmão ao FBI, que os convenceu de que o autor do manifesto era a mesma pessoa que escrevera para David. Uma das razões pelas quais a perseguição se arrastou por 18 anos foi porque o FBI estava convencido de que o Unabomber estava em Chicago. Então, embora o nome de Kaczynski tenha aparecido em uma lista de possíveis suspeitos, com base nos locais dos ataques, ele havia sido descartado há muito tempo. Theodore Kaczynski nasceu em Chicago em 22 de maio de 1942 em uma família operária de ascendência polonesa. Ele era um dos dois filhos, David, o irmão mais novo. As pessoas que frequentavam a escola com Ted notaram que ele era um solitário, que se destacava como um dos melhores alunos. Depois de se formar cedo no Evergreen Park Community High School, Kaczynski foi aceito na Universidade de Harvard com uma bolsa de estudos completa aos 16 anos de idade. No entanto, foi durante o seu tempo em Harvard que Kaczynski também participou de um estudo controverso conduzido pelo psicólogo Henry Murray. No experimento, os sujeitos foram convidados a escreverem um ensaio sobre suas filosofias pessoais. Mais tarde, enquanto ligados a eletrodos para medir sua resposta filosófica, os sujeitos do estudo foram submetidos a horas de insultos e ataques pessoais. Os ensaios foram usados como base para os insultos. Tudo isso fazia parte do projeto MKUltra. O projeto MKUltra usou como cobaias humanas um número desconhecido de pessoas, inclusive de outros países e dezenas de estudantes de Harvard e até professores, e sem consentimento para testar drogas alucinógenas. As experiências se concentraram em medir a reação das pessoas sob estresse extremo, ao que o próprio Murray chamou de ataques arrebatadoramente pessoais e abusivos, que incluíam ataques aos seus egos, ideais e crenças para causar altos níveis de estresse e angústia. A pesquisa ilegal da CIA veio a público em 1975, por conta da comissão de inquérito durante uma investigação do Congresso dos Estados Unidos sobre as atividades ilegais da agência. As investigações do Congresso foram prejudicadas pelo fato do então diretor da CIA, Richard Helms, ter ordenado a destruição de todos os dados e arquivos ligados aos experimentos em humanos feitos durante o projeto MKUltra. A CIA afirmou que tais experiências foram abandonadas, mas Victor Marchetti, um veterano agente da CIA, tem atestado em várias entrevistas que as experiências com o uso de drogas para controle da mente humana jamais foram interrompidas. Acredita-se que Kaczynski tenha participado deste experimento por mais de 200 horas, com duração de 3 anos a partir de 1959. E que seu bem-estar mental e emocional tenha sofrido com o resultado. Mesmo assim, ele se formou em Harvard, com diploma de bacharel em matemática em 1962. Mais tarde, ele obteve um mestrado, em 1964, e um doutorado em 1967, na Universidade de Michigan. Depois do término de seus estudos, aos 25 anos, Kaczynski tornou-se o professor assistente mais jovem da Universidade da Califórnia quando foi contratado para ensinar geometria e cálculo de graduação no outono de 1967. No entanto, ele renunciou, sem nenhuma razão, 2 anos depois. Por repetidas vezes nas revoluções recentes, os esquerdistas sequiosos por poder são os primeiros a colaborarem tanto com não-esquerdistas revolucionários como com esquerdistas de inclinação mais libertária, para depois traí-los e tomar o poder para si próprios. Robespierre fez isso na Revolução Francesa, os bolcheviques na Revolução Russa, os comunistas na Espanha em 1938 e Castro e seus seguidores em Cuba. Diante desse passado histórico do esquerdismo, seria absolutamente insensato aos não-esquerdistas revolucionários colaborarem com esquerdistas hoje. Depois de deixar Berkeley, Kaczynski retornou a Illinois para morar com seus pais por 2 anos, antes de se mudar para uma cabana que ele construiu nos bosques, nos arredores de Lincoln, Montana, em 1971. Com muito pouco dinheiro, Kaczynski esperava viver sendo autossuficiente, aprendendo habilidades de sobrevivência como caça e agricultura orgânica. Ele também fez alguns trabalhos temporários na área e recebeu apoio financeiro de sua família. Em 1975, porém, ficou perturbado com a invasão do setor imobiliário e do desenvolvimento industrial na área em torno de sua casa. Influenciado pelos escritos do filósofo anarquista francês Jacques Ellul, Kaczynski começou a vandalizar os canteiros de obras na área de Lincoln, em um esforço para sabotar o desenvolvimento. Isso foi apenas o começo. Kaczynski viveu como um recluso em uma cabana remota sem eletricidade ou água encanada, fora de Lincoln, Montana, desde 1971. Kaczynski começou a enviar bombas através do serviço postal dos Estados Unidos, ou que ocasionalmente entregava. Até então não estava claro porque Kaczynski atacou o professor de engenharia da Universidade Northwestern, Buckley Crist. No entanto, na época, ele estava morando novamente em Illinois e trabalhando com seu pai e irmão. Kaczynski foi demitido do trabalho por insultar uma supervisora com quem brevemente teve um relacionamento amoroso. Nos 7 anos seguintes, Kaczynski enviou 9 bombas caseiras para vários alvos, incluindo executivos e administradores acadêmicos, ferindo várias pessoas, algumas gravemente. Em dezembro de 1985, uma bomba enviada ao proprietário da loja de informática de Sacramento, Hugh Scruton, explodiu, causando a sua morte. Foi a primeira fatalidade atribuída a Kaczynski. Ao todo, o chamado Unabomber cometeu 14 ataques envolvendo 16 bombas, matando 3 pessoas e ferindo outras 23. 3 de abril de 1996, a polícia chegou à pequena cabana em um complexo rural de Kaczynski e o prendeu. No interior, eles encontraram uma enorme quantidade de evidências, incluindo bombas, equipamentos para fabricação, bem como o manifesto manuscrito original. Mais tarde naquele mês, ele foi indiciado por um júri federal em 10 acusações de transporte ilegal, envio de correspondência e uso de bombas em 3 acusações de homicídio. Embora seus advogados quisessem que ele entrasse em um pedido de insanidade, Kaczynski recusou e se declarou culpado de todas as acusações em 22 de janeiro de 1998. Ele permanece encarcerado, cumprindo 8 sentenças perpétuas sem chance de liberdade condicional, na prisão de segurança Supermax, em Florence, Colorado. Enquanto na prisão, Kaczynski escreveu e publicou 2 livros. Um deles, Escravidão Tecnológica, os escritos colecionados de Theodor Kaczynski, e Revolução Antitech, Por Quê e Como. Ambos expandem as ideias incluídas em seu manifesto original. Em 2006, o juiz Gerard Allen Burrell Jr. ordenou que os itens da cabana de Kaczynski fossem vendidos em um leilão de internet pouco divulgado. Itens considerados como materiais para a fabricação de bombas, como diagramas e receitas, foram descartados. O leilão arrecadou $232 mil. Parte da arrecadação foi para as vítimas. Eu sou o Evandro Pinheiro e este foi o podcast Averiguei o Mistério. Críticas, sugestões, elogios e reclamações pela demora de um novo episódio, envie para o e-mail averigueiomistério@gmail.com. Acompanhe o Averiguei o Mistério nas redes sociais. Twitter @averigueiom, Instagram @averigueiomistério e a página no Facebook, facebook.com/averigueiomistério. Aqui vai o meu abraço para o Hirohito Oliveira. Valeu, tamo junto! Obrigado por ouvir e até o próximo mistério. Pode argumentar-se que as pessoas, em sua maioria, não querem tomar decisões. Preferem que os líderes pensem por elas. Há um elemento de veracidade nisso. As pessoas gostam de tomar as decisões por si próprias em pequenos assuntos. Mas tomar decisões sobre questões difíceis, fundamentais, requer que se lide com conflitos psicológicos. E a maior parte detesta isso. Daí tendem a transferir para as outras a tomada de decisões difíceis. A maior parte das pessoas são formadas por seguidores e não por líderes, mas gostam de ter acesso direto aos líderes e participarem até certo ponto na tomada de decisões difíceis. Pelo menos até este ponto, precisam de autonomia. Thank you.